é Larissa e esse é o Camaradas. Esse podcast tem como objetivo contar a história de pessoas importantes na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Pessoas que não aceitaram a realidade que foi imposta a elas e lutaram incansavelmente para mudar as coisas. Minha intenção é fazer o pessoal endurecido lembrar da ternura, lembrar das lutas e especialmente lembrar daqueles que lutaram e lutam. Caso você goste desse projeto, pense na possibilidade de nos ajudar através do nosso Padrim, que é padrim.com.br/revolution. Você também pode nos ajudar divulgando esse trabalho. Então é isso. Sejam bem-vindos ao episódio
de número 6 do Camaradas. Na cidade de Havana, há numerosas placas em homenagem a ela. No centro de convenções, no Parque Lenin, na Escola das Artes, na lei de criação do Parque Nacional da Serra Maestra e uma imagem mítica na sorveteria Copélia expressa. A Célia, com devoção e gratidão, o teu povo. No mesmo local, outro cartaz salienta que a ideia era de Fidel, mas que Célia acabou por concretizá-la e escolheu seu nome, em homenagem a Copélia, seu balé preferido. Um gesto simbólico que coloca a Célia como mediadora entre o desejo de Fidel e suas realizações, entre a palavra de Fidel e seu povo. Adaptado de Célia Sanches Mandoley, Entre as Mariposas e o Fuzil. Artigo de autoria da argentina Carmen Pirelli, escrito para a revista do Instituto Interdisciplinário dos Estudos Latino-Americanos.
Parte 1. Antes da Serra.
A flora caribenha é composta por gêneros marcantes culturalmente. Cuba, por exemplo, tem em seu brasão uma palmeira real, muito comum na província de Grama. Essa palmeira convive com uma flor que, por suas pétalas largas, ovais, brancas e assemelhadas às asas de uma mariposa, recebeu desse animal seu nome naquela ilha. Entre nós, essa planta é conhecida como lírio do brejo, ou mesmo lágrima de moça, por se desenvolver melhor em ambientes cercados de água. Esta província localizada à beira-mar viu florescer outra flor, uma que marcaria a ilha de Cuba. A flor autóctone da Revolução Cubana, Célia Esther, de Los Desamparados, Sanches Mandoley. Marcando um sendero en la sierra, abriendo la luz nuestra tierra. Nascida em Média Luna, atual província de Grama, em 9 de maio de 1920, sua infância, convivência familiar e primeira educação foram marcadas por dois elementos fundamentais. A convivência próxima com a população camponesa, que, desassistida, trabalhava na produção açucareira, e nas ideias e ações de seu pai, Manuel Sanches Silveira, um médico rural atuante do Partido Ortodoxo. Partido esse, marcadamente anti-imperialista, nacionalista e de orientação liberal muito próxima a tantas iniciativas desse tipo que a América Latina viu no século anterior. Célia permanece em Média Luna até seus 20 anos, estudando e atuando como secretária do pai, acompanhando-o em seu trabalho com a população local. Começa aqui o contato de Célia com a população esquecida de Cuba.
Siempre la voluntad martiana de echar su suerte con los humildes. Quizás fuera esa una de las razones que la mantuvo tan fielmente identificada con la causa revolucionaria. Cuentan que aún después del triunfo del 1 de enero, sectores del pueblo escribían a ella en busca de soluciones porque confiaban en su disposición para resolverlas.
Como sua mãe, a Caça Mandoley, havia morrido quando Célia ainda era nova, sua família se mudou para Pilón. Célia ficaria 16 anos lá, trabalhando e se formando politicamente, construindo sua luta popular. Sempre que podia, Manuel levava Célia e seus 8 irmãos em visitas a sítios históricos, principalmente aqueles de influência política e libertadora em Cuba. Quando iam em Havana, visitavam a casa natal del Apóstol, E seu pai convidava: passem a mão nesse corrimão. Marte passou suas mãos por aqui. A casa natal del Apóstolo guarda as memórias de José Julián Martí Pérez, criador do Partido Revolucionário Cubano, PRC, inspiração do Partido Ortodoxo e responsável pela Guerra de 1895, ou Guerra Necessária. Marte era a grande inspiração de Célia nesses tempos. Estas mobilizações de 1895 trariam a independência de Cuba frente à colonização espanhola, que depois seria substituído pela dependência e subalternação aos Estados Unidos. Nessa época, Célia já se levantava contra o governo de Fulgêncio Batista e, posteriormente, seria oposição direta a seu golpe militar e regime ditatorial, bem como ao apoio estadunidense a esse regime. Numa dessas visitas à Havana, Célia teria colocado, sobre o busto de mártir, um cartaz onde se lia: "Fazem falta 30 homens para se levantar um povo." O ativismo de seu pai sensibilizou Célia para a carestia daquela outra Cuba. Nas visitas aos campos, explicava a seu pai por que trabalhava ali, de graça, fora do seu horário de trabalho. Porque não se haveria de cobrar daquelas pessoas, eram seu povo. Célia organizava arrecadações de fundos para a população empobrecida e necessitada. Sua veia, tanto para a ação quanto para o cuidado, já saltavam. Não raro, entre essas arrecadações, sempre cuidava de conseguir também brinquedos e livros para os pequenos. Célia, a essa altura, integrava o Partido Ortodoxo, assim como seu pai. Mas já começava a ver as limitações políticas e estratégicas dessa organização radicalmente liberal, mas que não era revolucionária. Havia uma falha tática que precisava ser superada. A única opção para enfrentar Batista e conseguir a libertação e livre determinação do seu povo era a luta armada. Parte 2, Serra.
Camaradas, llegamos.
Em 2 de dezembro de 1959, às 6 horas e 50 minutos, desembarcavam em Grama as forças revolucionárias guerrilheiras do Movimento 26 de Julho. Compostas por Fidel, Raul Castro, Che Guevara, Ramiro Valdez, Camilo Cienfuegos e Juan Almeida Bosque e tantos outros nomes importantes para a luta na América Latina e Caribenha. Além desses nomes que se tornaram históricos, o barco trazia também armas, munições e suprimentos para a construção de uma guerrilha. Ainda não tinha penetração ou uma rede de cooperação e apoio estabelecida na ilha, mas tinha uma pessoa decisiva ali e que já estava convencida da necessidade da guerrilha, Norma, o codinome de Célia Sanches no M26. Se em seu cartaz colocado alguns anos atrás perante o busto de José Martí, Célia alertava que bastavam 30 homens para levantar um povo, agora chegavam a 86 e armados. Segundo registros dela mesma, foi em meados de 1955 que Manuel Echevarria a recrutou em Manzanillo, onde era coordenador do movimento e onde ela seria a grande força do M26. Célia assumiria tarefas muito relevantes para o sucesso da expedição militar no local e na sua penetração na ilha como um todo, tornando-se figura lendária entre as forças guerrilheiras ainda durante seus dias em Serra Maestra. Nunca teve cargo ou posição dentro do M26. Contudo, sua atuação, posição e relações dentro da sociedade cubana, urbana e camponesa, foi tão decisiva, enviando homens e equipamentos, que recebeu de Raul Castro o título de madrinha oficial do Exército Rebelde. Célia já se destacava nessa época por tomar nota de tudo, guardar bilhetes e cuidar para que houvesse uma memória preservada desse movimento revolucionário e que se tornaria o arquivo da Revolução. Seu cuidado e tino para a organização e administração foram, sem dúvidas, de vital importância para o sucesso do levante guerrilheiro. tinha muitas facetas e se destacava em todas. E esse destaque não passaria despercebido pelas forças da repressão. Conta-se que uma vez Célia foi identificada por agentes de Batista quando estava num café na cidade de Campechuela, indo encontrar-se com um contato no exército rebelde, e acabou capturada. Sobre esse incidente, ela relataria anos depois que, ainda dentro do café, disse a meus captores: "Vou comprar uma caixa de chiclete." Então me levantei, fui até uma pequena janela e, para a incredulidade dos meus captores, eu pulei. Os agentes que a perseguiram correram atrás dela e atiraram, mas Célia continuou correndo como se fugisse da morte, até que se atirou em um terreno cheio de arbustos e ervas daninhas. Quando as coisas pareciam mais calmas, rastejou até a estrada onde, por sua sorte, conseguiu pegar uma carona. Era um conhecido que a levou até uma casa segura em Manzanillo. Com o tempo, passou a atuar também na frente armada El Úvero e, com um rifle M1, integrou a coluna 1, liderada diretamente por Fidel Castro. Sobre essa atuação, seu principal biógrafo, Pedro Álvares Tabio, diz: "Ela tem o mérito histórico de ter sido a primeira mulher combatente do exército rebelde e também por ter feito isso bem." Célia sempre enfrentou o machismo predominante entre as tropas e a visão de que mulheres não serviam para frente de batalha, devendo atuar como enfermeiras, mensageiras ou cuidadoras do acampamento. Com o sucesso de Célia na Batalha de El Úvero e seu fiel M1 sempre em punho, Serra Maestra viu o nascimento do pelotão feminino Mariana Grajales. Esse nome é uma homenagem rendida a Mariana Grajales, mulher camponesa que organizou e liderou o batalhão de apoio a Marte durante a Guerra Necessária de 1895. A líder do pelotão foi escolhida em prova de tiro. Quem acertasse uma moeda a 50 metros ganharia. Isabel Riello ficou com o título, mas foi Teté Puebla a mais célebre das Marianas, sendo promovida a general da brigada e sendo a primeira mulher a ter esse cargo, um feito que mesmo Célia não alcançou. Fora sua atuação armada, Célia recolhia os diários de guerra e as lembranças dos camaradas que tombaram em combate. Chamava para si a responsabilidade de cuidar e organizar a vida nos territórios libertados. Era secretária executiva da guerrilha por força da ação, uma vez que se ocupava de tudo: repartição do gado entre os locais, administração de suprimentos e munição, levava nos ombros a organização da vida camponesa e guerrilheira. Criou em seus camaradas a cultura de guardar até mesmo pedaços de papel, mesmo que sujos de sangue. Para quem considerava um exagero guardar tudo, ela afirmava: "Há muitos papéis sem importância hoje, mas para o futuro e para a história serão de grande valor." Todos os detalhes e o dia a dia da guerrilha são conhecidos hoje graças ao diário de Che Guevara e da documentação de Célia. Seu trabalho para a manutenção do exército rebelde incluía a criação de hospitais e granjas para abastecer as tropas. Destaca-se também o conhecimento de Célia sobre a flora, recursos naturais e territórios na região de Manzanillo. Sem seu conhecimento, teria sido impossível a instalação, atuação, permanência e futuro sucesso dos guerrilheiros no local. Teve como grande camarada nessa organização do apoio para a Sierra Maestra Frank País, chamado de David, que atuava na região de Santiago, enquanto Célia atuava na região de Manzanillo. Eram a artéria principal de ligação da serra com a planície. Dos documentos recolhidos por Célia durante a guerrilha, um deles diz: "Quanto à serra, quando escreverem a história dessa etapa revolucionária, na capa terão que aparecer dois nomes, David e Norma. Desenvolveram e alimentaram uma rede clandestina vital de apoio para o movimento revolucionário, seja no campo de combate, seja na sustentação da revolução. Frank País Garcia, chefe de ação e sabotagem, membro da Direção Nacional do Movimento 26 de Julho, é um dos heróis e mártires mais queridos da Revolução Cubana. Foi assassinado nas ruas de Santiago em 30 de julho de 1957. Após outubro desse ano, Célia não desceu mais para as planícies até a ofensiva final da guerrilha em 1958. Parte 3. Depois da Serra e de Célia. A transição da ditadura batista para a construção do socialismo na ilha não teria sido o sucesso que foi e é até os nossos dias sem essa mulher. Se hoje Cuba figura frente às demais nações como aquela de um povo sadio, educado, autodeterminado, muito disso deve-se tanto à Norma quanto à Célia Sánchez, a flor autóctone da Revolução Cubana. Fim dos combates, era hora de colocar o rifle ao lado, mas nunca distante, e voltar a atenção para o povo, suas necessidades e principalmente seu futuro. Célia morou quase a vida toda na mesma casa, que hoje é um museu em sua homenagem. Nessa casa, cultivava um jardim com o mesmo esmero que fazia com a cultura, educação e saúde em Cuba. Não é possível pensar o sistema educacional cubano em sua indústria sem a atenção e promoção garantida por Célia para as artes e o desenho industrial. Teve atuação marcada na construção do novo aparato burocrático e administrativo cubano, ocupando cargos políticos e gerenciais. Quando a Revolução triunfou, Célia assumiu a chefia do gabinete de Fidel e, em seguida, a secretaria da presidência do Conselho dos Ministros de Cuba, onde permaneceria por toda a sua vida. Foi deputada da Assembleia Nacional do Poder Popular, compôs o Comitê Central do Partido Comunista Cubano, deixou sua marca em numerosos programas sociais e políticas públicas. Dizia-se que Célia tinha um toque humano, delicado e cuidadoso em tudo o que fazia. Essa mulher, que figura na história como uma das maiores guerrilheiras, seja armada ou não, cuidava de seu povo como cuidava de suas flores.
Pareciera que su actitud cotidiana evocara su nombre, Célia Esther de los Desamparados Sánchez Manduley. Así era ella, humilde, sensible y luchadora infatigable. Por eso propició espacios de participación para todos, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes. Si una aptitud prevalecía, era su meticulosa organización detalle a detalle.
Após sua longa, frutífera e honrada vida junto a seu povo, sua revolução e sua nação, Célia Sánchez faleceu aos 60 anos devido a um câncer. Fidel Castro, a sair do hospital em que Célia estivera internada, comentou em seu discurso de despedida sobre manter a memória de Célia e da Revolução vivas, como as duas coisas indissociáveis que são. Eu realmente acredito que essa é a melhor forma de homenagem a alguém que se dedicou ao dever sem descansar por um momento, sem esquecer de um único detalhe. E acredito sinceramente que essa é a homenagem mais sincera, profunda e revolucionária que se pode dar a uma compatriota que deu sua vida pela Revolução. Como parte do esforço nacional de preservação da memória de Célia, foi construído para ela um memorial no Parque Lenin, em Havana. Esse parque é um pulmão dentro da cidade. Foi projetado e idealizado por Célia. Por toda Cuba, encontra-se mais estátuas e memórias a ela do que a Fidel ou a qualquer outra figura revolucionária.
Amante de la naturaleza, convirtió la flor mariposa en inevitable referente hasta nuestros días. y durante 4 décadas ha permanecido en los valores éticos y morales que representa, esos que la convirtieron en la flor más autóctona de la Revolución Cubana.
No mês de maio, em 2020, celebrou-se em Cuba o centenário de Célia Sánchez. Por ocasião dessa data, o articulista cubano Amaya Saborite Alfonso disse, tomando de empréstimo um verso do poema Célia, de Francisco Dias Sánchez, em tradução livre. Se equivoca a morte, Célia, se crê acabar com tanta vida. Se equivoca a vida, se crê te vence com a morte. Nunca será fácil referir-se a Célia, e menos ainda pretender descrever sua essência em poucas linhas. Mas dizer seu nome é unir os valores mais puros e sinceros. É dizer modéstia, fidelidade, amor à revolução e seu povo. Nos vem consternação e tristeza pelo 11 de janeiro de 1980, em que seu povo sofreu sua perda irreparável. Em razão de seu centenário, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, disse: "Vive em seu centenário, Célia do desabrigado Sánchez Manduley, a mulher que pôs Marte no seu ponto mais alto, a heroína do plano e da serra, custódio de nossa memória, protetora dos filhos da pátria, fiel assistente de Fidel e vigia da beleza. Por sua intensa vida revolucionária, humilde e consagração à causa emancipadora de Cuba, Célia Sánchez foi denominada por Fidel Castro como a flor mais autóctone da Revolução."
En la tierra que expande su perfume por la aurora.
Na província de Manzanillo, onde atuou durante a Revolução Cubana, é comum que se veja dentro das casas sua figura misturada à de outros ícones religiosos nos altares do sincretismo cubano, como junto da padroeira da ilha de Cuba, Nossa Senhora da Caridade do Cobre, ou, como é popularmente chamada, Virgem da Caridade. Na oração para essa padroeira, parece haver um traço da presença de Célia. Na busca empreendida por aqueles oprimidos por uma figura que os possa assistir em sua pobreza e abandono, a quem se deve lembrar e perpetuar o trabalho. Pedimos à Virgem da Caridade que proteja seus filhos cubanos e que a liberdade possa acontecer em sua plenitude cívica, moral, intelectual, de expressão e religiosa. Pois um país que perde devoção à sua padroeira entra em agonia. Nossa Senhora da Caridade, rogai por nós.
Mas la hermosa flor, sintiendo sus pétalos rotos, derrama su amor en la sierra, ofrece su aliento a la tierra. La hermosa flor que fue palpitar de la sierra, el tallo quebró dulcemente, regando con savia la tierra.
Half-Death.